Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Que a gente continue sendo assertiva, que nós continuemos sendo capazes, que nós continuamos ocupando todos os tipos de espaço, né? A gente não pode dar um passo para trás. A gente já avançou muito, a gente já melhorou muito, nós conseguimos ali nosso espaço, mas nós temos que continuar lutando por ele, nós temos que continuar exigindo cada vez mais, né, que os nossos direitos sejam aí estabelecidos e não vamos parar.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, democrático, aberto, feito por uma grande gama de profissionais e para uma gama grande de profissionais também, de todas as nossas áreas diretas e áreas afins. A gente fala aí dos alunos, dos professores, dos produtores na produção direta da suinocultura, os veterinários, biólogos, zootecnistas, agrônomos, todo o pessoal que faz o acompanhamento direto à produção e especialmente os consumidores, e eu sempre falo dos nossos não consumidores. Hoje é um dia muito especial, nós estamos no mês muito especial, o mês das mulheres, e hoje a minha entrevistada é a Darlene Eliane Garcia Horvath, a Darlene que é mestre, uma veterinária, mestre em ciências veterinárias e professora do curso de medicina veterinária da Uninter, aqui de Curitiba. Estamos falando os dois hoje de Curitiba. Darlene, seja muito bem-vinda para a nossa edição, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, parabéns para ti.
Obrigada.
Ser uma veterinária e uma mulher veterinária no mês das mulheres, é uma homenagem especial, e para mim é muito bom a gente poder falar de um tema específico, que é a carreira na veterinária para mulheres, carreira na veterinária e na suinocultura para mulheres. Eu acho que é um tema bastante legal para a gente falar. Eu tenho um monte de coisas aqui para considerar e para perguntar para ti. E eu fiz a tua apresentação, uma apresentação que eu chamo uma apresentação lida e fria, né? E eu gostaria que tu falasse quem que é a Darlene, da onde que veio, aonde que surgiu essa vontade da veterinária, essa veia aí para a academia e hoje professora Darlene. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite, fiquei bastante feliz e satisfeita em estar aqui participando com vocês, né? E vamos lá. Então, como disse, eu sou médica veterinária, eu sempre gosto de falar que, diferente da maioria das pessoas, esse meu desejo não veio desde criancinha, nunca tive essa vontade, esse desejo, não, meu sonho é ser veterinária. Foi uma coisa assim que eu decidi no calor do momento ali, chegando próximo do período do vestibular, foi uma coisa que eu decidi assim meio que no impulso, mas que surpreendentemente assim só me trouxe as coisas positivas. Então, desde o primeiro momento que eu entrei ali na universidade, desde as primeiras disciplinas, mesmo aquelas disciplinas básicas, chatas ali, de bioquímica, anatomia, que a gente apanha um pouquinho no comecinho, eu já me encantei com esse mundo, então nunca me arrependi, por mais que tenha sido ali uma escolha de momento, nunca me arrependi, conforme o curso foi avançando, eu só fui ali me encantando cada vez mais com a medicina veterinária. Eu acredito que, assim, como grande parte ali dos alunos de medicina veterinária, no começo a gente fica um pouquinho perdido, a gente não sabe como é que para que lado que a gente vai, a gente diz, jamais vou trabalhar com isso, jamais vou trabalhar com aquilo, e no final das contas a gente acaba indo para um lado que a gente não imaginava. Então, assim, eu entrei com aquele foco em trabalhar em bovinocultura, com bovinocultura de leite, Mas aconteceu que entrou uma professora aí nova na suinocultura, já fizemos amizade, já me encantei ali com todo esse universo da suinocultura. Logo ali no meio da faculdade, para o final, eu comecei lá a me engajar nos estágios, né, em todas as atividades que envolvia a produção de suínos e resolvi aí optar por esse caminho. Eu fiz o meu estágio curricular numa empresa, né, numa cooperativa, Copagril. Então, como eu moro aqui em Curitiba, eu precisei me deslocar até Marechal Cândido Rondon, então foi ali uma viagem 700 quilômetros, ali meio longe, mas foram assim meses de um aprendizado muito, muito legal. Então, realmente você tá ali dentro da cooperativa, você tá junto dos veterinários, entendendo como que é esse dia a dia deles, entendendo como eles atuam, o quão é diferente, né, a medicina veterinária quando a gente pensa em suínos do que a gente vê em bovinos, equinos, nos pets. Então realmente é um universo à parte ali. E foi um momento de grande aprendizado, foi um momento assim muito enriquecedor para a minha carreira, passar esses meses ali na cooperativa como estagiária. Quando eu voltei para Curitiba, eu optei por ficar na pesquisa, então eu optei por ficar aqui em Curitiba para fazer o meu mestrado. Iniciei esse mestrado aí em 2017 e a gente resolveu atuar aqui na região metropolitana de Curitiba mesmo. Então, assim, eu entendo, claro, né, que o nosso público ele é mais voltado para a suinocultura, né, industrial. Mas a gente acabou aqui trabalhando com suinocultura de subsistência. Então, foram os 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado que eu trabalhei na área da pesquisa em suinocultura, voltado para produções de subsistência. Por mais que tenha sido ali um momento de pesquisa, né, uma atuação em pesquisa, foi uma pesquisa, mas foi muito prático também, porque a gente trabalhava com questionários, com coleta de amostras. Então, foram 6 anos que a gente estava em contato direto com os produtores. Nós íamos até produções ali pequenas aqui da região, conversávamos com os produtores, aplicávamos um questionário, a gente fazia, né, enfim, análises, coletas. E foram 6 anos, então, voltados para a suinocultura de subsistência, que a gente trabalhou aí na área da pesquisa, com resultados bem legais, bem bacanas. No final aí no começo de 2023, então eu defendi a minha tese de doutorado e eu resolvi ficar em Curitiba para atuar, né, na docência. Então, no momento, estou atuando como professora no curso de medicina veterinária.
A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @cevasuinosbrasil.
Legal. Já anotei, já tinha algumas coisas aqui e anotei coisas importantes que tu começa a falar e para a gente, eu na minha cabeça aqui, quando a chamada do programa é a carreira na suinocultura ou a carreira da mulher na suinocultura, a gente tem várias coisas que passam na nossa cabeça e para mim seria um programa mais direcionado ou para quem não conhece a medicina veterinária ou para quem está justamente na fase de decisão para que lado que eu vou na minha vida, para que lado que eu vou estudar. E eu acho que tu já começou muito colocando coisas interessantes aqui, que é a importância do estágio, não para aquilo, não necessariamente para aquilo que a gente quer, mas também para aquilo que a gente não quer. É importante a gente saber, pô, vou conhecer um mundo aqui, mas talvez não seja o que eu quero. E esses dias eu pude dar uma palestra para alguns estudantes e deixei muito claro isso, como é bom durante a fase da faculdade a gente poder ter esses momentos de opção. E uma vez tu optando, tu foi para Marechal Cândido Rondon, respirou o ar da suinocultura, com certeza, né? É uma região extremamente produtiva, é bom saber isso. E uma coisa importantíssima também, para quem não conhece da história, né? Eu fiz o meu mestrado em Porto Alegre, no setor de suínos, que é um setor com bastante referência hoje, mas na época nós tínhamos uma atividade bastante grande na silvicultura de subsistência. E grandes pessoas que passaram por lá e hoje têm uma importância na silvicultura brasileira também fizeram esse trabalho junto a comunidades lá trabalhando na silvicultura de subsistência, quando na época a gente tinha uma certa dificuldade de aproximar com algumas empresas. Isso mudou, né? Mas então é legal saber que esse é um trabalho também bastante importante, né, na nossa silvicultura. Eu queria começar, quer dizer, a gente já começou, né? Mas eu queria chamar essa questão das mulheres na silvicultura. E quando caiu esse tema na mesa para a gente discutir, eu lembro que eu fiz a entrevista da primeira mulher a ser contratada para trabalhar no campo, na Perdigão. Isso foi lá no final dos anos, meio, começo dos anos 90. E o bastidor das entrevistas fica naquela: pô, será que fulano está capacitado? Será que ele é bom? Ele foi bem ou mal na entrevista? A discussão com os entrevistadores, né? E aí surgiu essa pergunta: pô, a candidata, ela foi bem, mas vamos contratar uma veterinária para botar no campo? Olha o que que era o mundo, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás, e como isso evoluiu, né? E hoje o papel das mulheres em todos os campos e no agro, ele está bem consolidado, e na suinocultura a gente tem grandes nomes também, né? Só para dar um contexto aqui, que a gente fez evoluções, né, nesse sentido. E também para situar, para dar um contexto aqui, no Brasil, mais ou menos 20% das propriedades são geridas por mulheres, as propriedades rurais, né? Não necessariamente só no agro. Mas é um número ainda relativamente pequeno, né? Se considerar contra os outros 80%. Mas vamos lá. Dentro da carreira da silvicultura, eu ia te fazer uma pergunta, mas tu já bateu de primeira aqui, que tu falou que foi incentivada por uma professora. Eu ia perguntar justamente para ti quem que foram as mulheres, ou quem é a mulher, ou quem foram as suas inspirações femininas, né? Para dizer, pô, também posso trabalhar numa área que parece ser um estigma aí na produção, né? Tem alguém de referência que tu queira citar?
Ah, sim. Então, assim, nós temos grandes nomes, né? Mas eu queria começar por o que está mais próximo a mim, que foi a professora Juliana Brum. Ela iniciou ali não faz muito tempo na suinocultura, mas, assim, era uma professora nova, não tinha muita experiência na suinocultura, mas aquele engajamento dela, aquela vontade que ela tinha de sempre fazer o melhor, tanto pelos suínos quanto pelos alunos dela, né? Aquela força de vontade dela de ir atrás e de. Enfim, dar a melhor aula possível que fosse para a gente, já despertou, né, essa vontade em atuar nessa área. Então, realmente, não, quando a gente decide por algum caminho ou outro, a gente sempre acaba sendo influenciado por alguém, né? Então, eu acredito que talvez se fosse ali um professor ruim ou um professor. Eu sei que o professor que era anterior era muito bom também, mas. Por exemplo, né, se fosse algum professor ruim, algum professor que não se dedicasse tanto à disciplina, talvez eu não tivesse esse interesse, talvez eu nunca tivesse ido para o caminho da suinocultura, possivelmente estaria numa outra área, ou bem satisfeita, ou então frustrada, mas com certeza, né, esse tipo de inspiração, ele ajuda a gente a seguir por determinados caminhos. Eu lembro também que, enfim, antes mesmo de entrar, atuar como médica veterinária, a gente acaba participando, né, de congressos, simpósios, né, esse tipo de evento, e também ter a presença ali de mulheres, palestrantes, então eram mulheres que estavam em posição de referência na área, né, ali como palestrantes, dando ali apresentando ali a sua vivência, a sua experiência, isso acaba motivando muito a gente. A Tatiana, da IPRA, é uma que eu sigo sempre, eu adoro todo o conteúdo que ela, né, toda a experiência dela. A Luana Torres, da Frimeza, também, então eu, enfim, palestras, congressos que ela está aí participando, sempre gosto muito de ouvir, são inspirações para mim.
Legal. E quando tu fala assim, eu vou dar mais um testemunho aqui. Quando eu fiz o meu estágio, eu fiz estágio em suinocultura, eu fiz estágio com uma mulher. Isso há muito tempo atrás, e era uma raridade mesmo. Na minha turma, eram 10% mais ou menos de mulheres, né? E eu lembro que essa pessoa não era da. Eu fiz na cidade, na minha cidade natal, estágio. E eu ia dirigindo porque eu conhecia os lugares. E quando a gente parava nas propriedades, muitas vezes os proprietários falavam assim: se a moça quiser tomar um café lá dentro, a gente vai discutindo aqui. Eu disse: não, que o estagiário sou eu, estou aqui para aprender. E teve uma ocasião, uma castração de um cachaço. Que bom que evoluiu a ciência, né? Mas na época a castração do cachaço precisava uma contenção gigante, né? E ele tinha contido cachaço, e essa veterinária foi fazer a castração, e ela chegou já tirando as cordas todas, né? Ele ficou muito, ficou bravo, né, com o que ela fez, e ela fez a melhor contenção que eu já tinha visto até o momento, né? Inclusive, eu adotei essa técnica aí. Então, independente da questão, não é força física, os papéis da mulher, é importantíssimo frisar isso, né? Então, essas barreiras vão caindo, e que bom que a gente hoje pode conversar aqui num programa específico, né? Mas dentro como eu imagino que isso aqui vai borbulhar aí no setor acadêmico, né? Eu gostaria que tu desse uma geral das opções da veterinária, né? As opções de carreira na veterinária, e depois a gente entra, ou já direcionando também para as opções. Sinalizando, né? Já deu aqui alguns exemplos, né? Sinalizando dessa força feminina também na suinocultura.
Ok. É bom, primeiramente, pensar que só da gente estar nesse programa, né, de ter um programa ali, que esse foco ali de não, vamos falar da mulher na suinocultura, isso já traz para a gente o quanto estamos evoluindo, né? Então, muitos anos atrás, já não era imaginado nem abordar esse tema, que dirá colocar ele ali em pauta para ser discutido, né? Então, a gente já vê o avanço, já só de estarmos aqui, né, conversando sobre esse assunto. Quanto à medicina veterinária, um dos fatores que encanta a mim, acredito a todos aí os veterinários, estudantes e quem ainda tem vontade de fazer esse curso, é a grande gama, né, de opções que você tem de áreas para seguir. Então é muito diverso e isso é uma das coisas assim da veterinária que faz, né, os nossos olhos brilharem. Enfim, já pensei quando estava na graduação, pensei ali em várias áreas para tomar, mas assim, realmente são caminhos aí bem diversos. Nós temos a clínica de cão e gatos, né, a clínica de pets, que acho que quando a gente fala em medicina veterinária é a primeira coisa que vem à cabeça. Qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, enfim, no seu dia a dia, se você pergunta o que que você acha que é a medicina veterinária, realmente acho que a primeira resposta que vem à cabeça das pessoas é a pessoa que cuida do cachorro, a pessoa que cuida do gato, né? Aquele profissional que vai lá da injeção no meu cachorrinho. Então, a parte realmente de clínica de cães e gatos é a mais lembrada, é uma área muito forte na medicina veterinária, então evoluiu aí muito com o tempo. Não se diferencia tanto mais da medicina, né, que nos atende. Então, realmente, nós temos ali especialistas cada vez mais atuantes. Então, a gente tem, em vez de ter um médico veterinário generalista, não. Nós temos aí cardiologistas, nós temos médicos veterinários endócrinos, nós temos médicos veterinários dermatologistas. Então, a clínica de cães e gatos, ainda na medicina veterinária, é o que acaba chamando mais atenção e realmente é uma área aí muito consolidada. E acredito que se a gente for parar para fazer algum tipo de pesquisa, algum censo nos cursos de medicina veterinária, ainda é a primeira opção dos estudantes. Pelo menos aqui em Curitiba, né, a gente vê que os alunos realmente tendem a ir mais para esse lado da área dos pets. Mas, assim, eles estão mudando. Se você fosse pensar alguns anos atrás, sei lá, 80% iam estar envolvidos com a área dos pets, mas isso aí vem mudando, eles estão realmente olhando para os outros lados. Então, nós temos também a clínica dos animais de produção, né, dos animais de grande porte, a equidicultura, que também é uma área bem interessante aí para os médicos veterinários e que chama bastante atenção dos graduandos. Nós temos a atuação em bovinocultura. Então, nós temos aqui no Brasil a bovinocultura como uma atividade muito forte, muito bem estabelecida, e a produção de bovinos realmente também é uma das principais áreas aí de atuação para os médicos veterinários. Nós temos aves e suínos, né, que também aí é uma área bem promissora, que vem aumentando. A gente vê que os vem aumentando o interesse dos graduandos nesse tipo de produção, tanto a avicultura quanto a suinocultura. E nós temos também a atuação do médico veterinário em áreas que não estão nem relacionadas aí com o contato, vamos dizer assim, mais direto com os animais. Nós temos a atuação do médico veterinário nas inspeções, né? Então, nós precisamos de um veterinário ali naquele ambiente de inspeção para trabalhar, vamos dizer assim, com o pós, né? Pós-criação. Então, trabalhar ali com as carcaças, trabalhar no frigorífico e nessas atividades aí de inspeção. E também médicos veterinários atuando em saúde única. A gente tem que pensar que um dos profissionais da saúde são os veterinários e estão aí, fazem parte de prefeituras, parte de programas ali de. Que, né, mais voltados para a saúde única.
Quando essa questão, tu é veterinário, que legal, tem um cachorro, né, tem um
Ah, exato.
gato, tá, primeiro. Esse é um, como eu sempre trabalhei na produção, eu tento mudar isso, né, porque a veterinária é enorme, né, que bom que tem toda essa gama de opções. Mas eu sempre falo, tu comeu hoje pela ação de um veterinário. Bom, porque não toda a questão de carne, toda a questão de leite, toda a questão, de alguma maneira, se a pessoa ela pode ter alguma outra algum outro direcionamento dos veganos ou dos vegetarianos, mas em algum momento alguém se alimentou na cadeia de vida dele, né, na cadeia produtiva, vamos dizer, dessa pessoa. Alguém precisou seguramente de uma proteína animal, né? Então, e eu sempre chamo a atenção de quanto as pessoas desconhecem a importância do veterinário, né? Quando a gente fala, falando alguma coisa a respeito da produção também, toda a questão de planejamento, né? Planejamento de produção, porque às vezes a gente pensa, pô, é clínica e pode ser o clínica ou cirurgia, né, de grandes animais, ou avicultura, suinocultura, bovinocultura, grandes áreas, né? Mas tem todo o planejamento da produção, tem a biosseguridade do país em relação à sanidade, né? São fatores importantíssimos que às vezes as pessoas não conhecem, né? Tu comentaste da questão da inspeção, né? Importantíssimo a chancela, né? O carinho do veterinário, ele pode consumir esse produto que tem garantia, né? Então, a evolução genética, né? Os geneticistas, veterinários, a parte de nutrição, hoje nós temos alguns animais ou algumas cadeias de animais que estão muito melhor abraçadas sanitariamente do que muitas pessoas, né? Hoje a gente tem plano de saúde aí numa granja para todos os animais, né, com visita semanal, visita quinzenal no veterinário. Então é legal a gente chamar a atenção aqui da importância e da grandeza que a gente tem dentro da nossa área, né? E tu estava falando desse perfil dos estudantes, né? Qual que é a porcentagem hoje dentro de uma... Claro que a gente está fazendo uma amostra viciada aqui em Curitiba, né? Mas qual que é o percentual de alunos hoje que entra na faculdade é direcionado para a produção?
Olha, não sei assim exatamente, mas o que eu vejo é que aumentou muito. Então, aí, se colocar 12 anos atrás, era uma parcela assim muito menor do que é hoje em dia, e atualmente Mesmo a gente estando, por exemplo, né, que é o nosso caso aqui, estou aqui em Curitiba, mesmo sendo, né, uma região totalmente urbana, nós vemos aí que uns 30% dos alunos já estão, 30, 40% dos alunos já estão ali pretendendo, né, ir para essa área de produção. Então, mesmo a gente morando no centro urbano, que, enfim, nós não temos a produção aqui, né, em Curitiba, mas a gente vê sim que ali 30, 40% dos alunos já têm mais essa pretensão de trabalhar com animais de produção.
E tu tem um número de quantos que estão indo para a suinocultura, especificamente na cadeia da suinocultura? Ou que se formaram com o canudo na mão, estou empregado, vou para a suinocultura?
Olha, eu não tenho esse número, mas da minha experiência, infelizmente, ainda são muito poucos. Acredito que também isso esteja muito relacionado, de novo, ao fato de nós estarmos em Curitiba. Então, o interesse de trabalhar com a suinocultura envolve, a decisão de se mudar, né? De ir para uma região produtora de suínos. Se for pensar, quando eu me formei na minha turma, eu era a única veterinária que tinha o interesse da atuação na medicina e na produção de suínos. E nas turmas, assim, que eu contei ali, que eu tive contato até uns 2 anos após a minha saída também, era uma pessoa, acredito que no máximo 2 pessoas por turma que tinham ali o interesse de atuar na suinocultura. Mas acredito, sim, de novo reforçando, né, que esteja muito relacionado ao fato de estarmos em Curitiba. Se você for pensar no curso ali, por exemplo, nessas cidades mais próximas aos polos produtores de suínos, se a gente pegar a Universidade Federal do Paraná, ali de Palotina, esse número já vai ser extremamente maior. Então, acredito que esteja muito relacionado ao fato do que você está vivenciando no seu dia a dia. Como é nessas universidades que estão mais próximas, ali, né, no oeste do Paraná, elas estão mais próximas às cidades produtoras de suínos, os alunos, eles tenham pais, avós, tios, conhecidos que atuam na atividade, ou pelo menos eles conhecem a atividade, eles têm esse interesse muito maior. Alguns não, né? Muitos já entram na faculdade já pensando em atuar nessa área da suinocultura, justamente por ter ali um contato maior.
Eu vou fazer uma propaganda aqui. Há pouco tempo atrás eu tava à frente de uma grande empresa e a demanda é altíssima, né? Então a propaganda aqui é para o estudante que está nos estudando aqui, né? A suinocultura e a avicultura empregam muito e a demanda é altíssima. Há pouco tempo eu estava lá e hoje fora e em contato com muitas empresas, muitas pessoas me pedem, né? Preciso de gente, me ajuda aí a achar gente. Então já fica aqui um recado para quem está em dúvida. Hoje as opções são muito grandes em relação ao tema. Mulheres da suinocultura, carreira, quais são as grandes dificuldades em relação a esse tema? Quais são as barreiras aí vencidas ou as barreiras que continuam atuais em relação ao tema?
Machismo, né? Acho que seria a primeira barreira que a gente enfrenta. Não dá para dizer que não tem, não dá para a gente dizer que foi um problema solucionado, que já está tudo bem, já está tudo certo, que a gente não precisa melhorar, dá para continuar do jeito que está. Então a gente estaria mentindo, né, se a gente fosse para esse lado. O machismo é uma coisa que ainda está presente, ainda acomete aí as mulheres. A questão do assédio, um pouco menos. Mas acontece, então não dá para dizer assim que não acontece assédio. Isso assim, não só suinocultura, né? Isso de forma geral, em todas as áreas de atuação, em todos os setores, em todos os locais aí da sociedade. Mas assim, avançamos, né? Como você mesmo estava conversando aqui no início aqui do nosso bate-papo, realmente é inegável o quanto a gente avançou e isso tem que ser comemorado. Como você disse, né? Muitos anos atrás, era inimaginável você ter uma mulher à frente, uma médica veterinária à frente do setor de suinocultura, ou mesmo, né, atuando aí na suinocultura. E isso vem sendo quebrado cada dia mais. Quando eu entrei na atividade, uns 8 anos atrás, eu senti que o número de mulheres era muito pequeno em relação aos homens. Então, eu acho que eram só homens que eram ali atuantes no setor da suinocultura, e havia uma única mulher, uma única médica veterinária, né, que fazia parte do grupo. 7 anos depois, quando eu tive um novo contato ali, né, com aquela equipe durante um outro momento, isso já tinha mudado. Então, já haviam mais mulheres no quadro, não representavam 50% do quadro de funcionários ali da suinocultura, mas estava ali chegando nisso. Então, nós realmente conseguimos aí observar um avanço nessa questão. A gente consegue realmente, né, sentir que nós temos cada dia mais mulheres ocupando esses espaços de forma geral, mas aqui falando em suinocultura, né, nós temos cada vez mais mulheres atuando na suinocultura, e conforme essas mulheres vão entrando no mercado de trabalho, vão, né, mostrando ali o quanto elas são capacitadas, o quanto elas são eficazes no seu trabalho, essa resistência, ela vai diminuindo. Por parte de colegas, por parte das empresas, a gente vê que já está em um cenário muito bom, um cenário muito melhor. A gente enxerga, né, que os homens, eles já estão ali numa visão de igualdade. Quando você pensa em pessoas ali do mesmo cargo, você vê que os homens, eles já têm mudando a sua mentalidade. Eles já não enxergam mais a mulher como, ah, não é capaz, ela não consegue, vou ter que ensinar ela, vou ter que ajudar ela. Não, você realmente, tanto da minha vivência quanto da vivência de colegas, né, minhas, a gente sente realmente que os homens, eles já estão tendo uma mudança de mentalidade, eles já estão nos enxergando como iguais, como capazes. Mas assim, ainda tem resistência. Se você for pensar na parte da suinocultura, talvez os produtores, e se a gente for pensar nesses produtores, normalmente são pessoas mais velhas, então homens mais velhos aí que já têm uma cabeça formada, né, uma ideia aí que já vem ao longo da sua vida inteira, e acaba ficando um pouco mais difícil deles, né, mudarem essa mentalidade. Mas quando você vê o tratamento dessa nova geração que está vindo, né, de produtores agrícolas, essa nova geração de homens, eles já estão realmente mudando a mentalidade, e já estão vindo muito mais abertos aí a essa ideia do trabalho das mulheres. Então, sim, nós ainda temos o que avançar, mas já melhoramos bastante.
Sim, eu anotei duas coisas aqui, mas pegando essa parte final tua, como que está sendo lidada a questão da extensão rural dentro da universidade, ou dentro de uma universidade que não necessariamente tem um foco produtivo, né, mas pelo menos dentro de uma cadeira produtiva da silvicultura, porque essa relação de propriedade, de perfil do proprietário, da sucessão, né, dos gestores ou o próprio papel da mulher, né? Eu lembro que quando eu fui extensionista, eu dava assistência ao campo e a gente sempre terminava as visitas tentando sentar com a família, né? Não necessariamente com o produtor que estava direto ali, quer dizer, bom, a propriedade da família, nós temos um problema aqui, ou estamos indo bem ou mal, graças à gestão comunitária. Muitas delas eram propriedades familiares, né? Mas o impacto aí da família ou uma discussão marido e mulher, ela é mais interessante do que uma discussão única, né? Porque às vezes os entendimentos são diferentes. Como isso é lidado hoje dentro da universidade?
Então, ainda não como deveria ser. Nós temos ali, tanto por parte do MEC quanto por parte das próprias universidades, um interesse e uma preocupação em que haja essa questão da extensão, que os alunos, eles não fiquem ali retidos apenas naquele cenário, né, da graduação, apenas ali na cadeira, na sala de aula, enfim, que eles tenham esse momento de extensão, esse momento de, primeiramente, devolutiva para a sociedade, e também, como você disse, muito importante, de contato, né, com, enfim, no nosso caso, com a extensão rural, com os produtores rurais, mas nos demais cenários, né, com população em geral, com tutores de cães e gatos. Existe sim uma preocupação e um incentivo para que aumente a carga horária de extensão e que aumente esse direcionamento para esse tipo de atividade, mas ainda ele não é totalmente eficaz e a gente acaba esbarrando em algumas barreiras. Então, assim, os alunos têm esse momento de extensão rural, mas em extensão rural, não, desculpa, esse momento de extensão, mas em que boa parte dele fica ainda com a pessoa em casa, por exemplo, né, vou colocar aqui um exemplo, desenvolvendo materiais, vamos dizer assim, a sua atividade será, você precisa desenvolver um material que atinja um determinado público. Então, sim, o aluno ele vai ter aquela preocupação, né, como vai ser a reação da pessoa, como eu posso me comunicar de forma melhor com essa pessoa, como que a sociedade vai enxergar de forma melhor, né, o meu trabalho. Mas, assim, de ir a campo, de ter esse contato direto com o produtor, ainda nós temos que avançar bastante. Eles têm esse momento, por exemplo, nas aulas práticas. Então, as aulas práticas comigo de suinocultura, eu sempre incentivo isso. Então, nós temos ali um produtor, parceiro, e esse produtor, ele é bem receptivo. Então, eu incentivo aos alunos a debaterem, o que que a gente pode conversar com esse produtor? O que que a gente pode dar de orientação para ele? Eu tento incentivar nesse esse desenvolvimento do aluno, mas ainda a gente precisa dar uma melhorada nesse campo, sim. Porque realmente é um choque, né? Você em sala de aula, não, tal doença é isso, tal doença, tal bactéria causa aquilo, esse vírus causa isso, eu tenho que fazer necrópsia, eu tenho que coletar material, mas na hora que chega para você atuar, né, para você tá conversando diretamente com o produtor, às vezes você tem ali um baque, né, porque tá, eu sei de tudo isso, eu já sei o que fazer, mas por que que ele não tá me escutando? Por que que não tá respondendo, né, ao que eu tô orientando ele? Então, realmente, a gente precisa dar uma melhorada nessa parte de extensão, sim.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance sem esforço. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe.
E essa é uma parte que o estágio, muitas vezes, ele pode auxiliar bastante.
Com certeza.
E aqui, se tu me permite, uma dica, né? Importante pegar também um produtor que não é receptivo, né? Porque na vida
Ah,
também tem
tá
os não
ótimo.
receptivos, né? E dizer como desenvolver uma negativa, né? Uma visita ruim, uma situação ruim, que a vida, ela tem essa intempérie também, né? Tu comentou na questão de capacitação e efetividade da capacitação, né? Tu falou aí, pô, o cara sabe a bactéria, sabe a resposta certa, né? Mas em termos de capacitação, eu me formei nos anos 80, né? Nos anos 80, um diferencial era informática, que eu não tinha, né? Olha só, informática e saber inglês, né? Esse era um diferencial para o mercado de trabalho, né? Hoje a gente vê que a criança hoje a informática já vem de berço, né? Antes do berço. E a gente vê algumas coisas que pareciam óbvias, né? E não são mais tão óbvias. Por exemplo, a falta de uma carteira de habilitação. Hoje tem profissional que está indo para o mercado sem habilitação. E é importante dizer isso. Para ir para o campo, precisa ter uma habilitação, né? Mas hoje, qual que é o diferencial de um aluno? Pô, esse aluno aqui é nota 10, esse cara aqui tá. Vou recomendar ele para alguém da produção, para uma agroindústria, para a cooperativa que tu fez o estágio. E quem que é o aluno hoje destaque aí? O que que ele carrega consigo?
Então, diferente do que pode ser pensado, né? Não é aquele aluno que tira 10, não é aquele aluno que tem as melhores notas, aquele aluno que acerta tudo, que não erra. Na verdade, ao meu ver, né? Claro, isso é muito particular, mas aquele aluno que não tem medo de errar. Aquele aluno que realmente coloca a mão na massa, que vai atrás, que tenta aprender e que realmente está ali empenhado na atividade e, né, que está um pouco mais assim aberto a cometer erros para depois poder acertar. Quando a gente vai para uma aula prática, enfim, são diversas atividades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo e assim não tem muito controle. Então, nós temos que fazer tal atividade, nós temos que dar uma vacina. Quem é que vai dar vacina? Eu estou aqui com o potinho, o frasquinho de vacina aqui na minha mão. E tá, quem que quer vir aqui dar vacina? Agora, quem é que vai vir aqui fazer uma castração? Quem é aqui que vai vir conter o animal? E aquela pessoa que, enfim, não se expõe, não vai aprender. Aquela pessoa que tem a iniciativa, não, deixa que eu faço. Professor, eu não sei fazer direito. Tem problema?
Deixa que eu
Não,
erro.
não tem problema. Você vai aprender. Então, não sabe fazer, agora é o momento de você aprender. Então, faz muita diferença, esse futuro profissional, né, que tem iniciativa.
E voltando à questão anterior lá da extensão rural, né, a gente vê hoje a questão da inteligência artificial ou de equipamentos, o quanto que isso. Quanto que modernizou o campo, né? Com sensores e todo equipamento que o campo está carregado, né? E a gente, esses dias eu discuti com uma pessoa que a inteligência artificial ela traz benefícios, muitos benefícios, mas a gente tem que saber conversar com a inteligência artificial, saber se expressar com ela para ver o que que vem, né? E a dificuldade hoje de algumas dessa geração um pouco mais nova, talvez a anterior ainda, que tá chegando na faculdade, a dificuldade de se comunicar, né, de falar, de conversar, de se expressar verbalmente, né, de riqueza, de vocabulário, da conversa olho no olho mesmo, não a conversa virtual, né. Isso eu também acho importantíssimo, essa desenvoltura, né, do aluno e depois do profissional.
Com certeza.
Tá bom, o nosso papo aqui tá bom. Eu acho que a gente deu boas dicas aqui, né? Uma conversa legal para quem está na definição, ou para quem está se definindo, ou para quem ficou com bastante dúvida, que eu acho que também é uma das formas aqui da gente gerar questionamento, né? E reforçando o poder que o estágio tem. Poder que o estágio tem, até para ver o jeito das pessoas, eu posso, ratificando o que tu falou, né? Eu posso não estar saindo com o melhor profissional, que ele sabe tudo, que ele vai descobrir todos os problemas de uma granja, mas eu sei, eu posso estar vendo o jeito que ele está atuando e como que ele está lidando com as pessoas. Importantíssimo essa questão do contato humano, né? O trato humano. Tá bom, Darlene. O que que tu tem a nos dizer aí? Já te parabenizei em nome das mulheres. O que tu tem? Qual que é a tua mensagem final aí para as mulheres da suinocultura, da veterinária, da carreira da veterinária, essa carreira que é maravilhosa aí? Qual é o teu recado para tuas colegas veterinárias nesse mês especial?
Ótimo. Então, aproveitando que nós estamos aí próximo aí né, enfim, foi aí dia 8 o Dia Internacional da Mulher, e já não gosto muito desse nome aí de Dia Internacional da Mulher, seria melhor aí o Dia Internacional pela Luta do Direito das Mulheres, né? E continuemos lutando, que a gente continue sendo assertiva, que nós continuemos sendo capazes, que nós continuamos ocupando todos os tipos de espaço, né? A gente não pode dar um passo para trás. A gente já avançou muito, a gente já melhorou muito, nós conseguimos ali o nosso espaço, mas nós temos que continuar lutando por ele, nós temos que continuar exigindo cada vez mais, né, que os nossos direitos sejam estabelecidos e não vamos parar. Vamos continuar firmes na veterinária, na suinocultura e ocupando todos os espaços.
Muito bom, Darlene. Muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua conversa aqui, pelas tuas dicas. Segue no teu caminho aí da academia. Precisamos formar gente boa, né? O mercado precisa, o Brasil precisa, e que a gente leve esse nome da suinocultura, esse nome da importância da mulher na suinocultura, que a gente possa se encontrar por aí no, nessa jornada da produção de suínos. Grande abraço para ti, muito obrigado.
Imagina, obrigada a vocês. Abraço, tchau, tchau.
Tchau.